E agora a gente vai falar sobre saúde, câncer de mama. Todos sabemos que é um grave problema de saúde pública, né? Não só pela incidência, mas também pela mortalidade, como pelo tratamento que muitas vezes, né, não se mostra ineficaz. A prevenção continua sendo o aspecto mais importante, sem dúvida alguma. Agora, isto leva à busca de novas formas terapêuticas, né? Uma vez que os tratamentos atuais acarretam, também todos sabemos, significativos efeitos colaterais nas pacientes. Então, o foco aqui são as novas terapias, envolvendo sistemas nanoestruturados aplicados ao tratamento do câncer, que vem evoluindo rapidamente. Estão sendo implementados como técnicas alternativas para tentar resolver as limitações das estratégias terapêuticas convencionais. E eu converso sobre o assunto agora com a pesquisadora da Unesp em São José do Rio Preto, ela que orienta alunos de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em microbiologia e pós-graduação em genética. Ela é especialista na área de genética e nanotecnologia, Marília de Freitas Calmon. Muito bom dia, Marília.
Bom dia, Roxane, tudo bom?
Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Obrigada.
Temos falado muito sobre o que esta tecnologia tem trazido de avanços para a ciência e para a medicina. Já falamos da nanotecnologia para vacinas e temos falado muito da nanotecnologia nos tratamentos. E agora a gente vai se concentrar nesse tratamento de câncer de mama. O que é exatamente que vocês estão pesquisando?
Na verdade, a gente tem uma colaboração, né, com o professor Antônio Cláudio Tedesco, da USP de Ribeirão Preto, e ele sintetiza nanoemulsões, né, nanoemulsões por fármacos já conhecidos, né, classicamente utilizados, como a doxorubicina, por exemplo, juntamente com o fotossensibilizador, que é aí que está a diferença, né. Então, uma vez que você inocula, né, essas nanoemulsões nas células, por exemplo, que a gente está no sistema in vitro, né, nas culturas celulares. Essas nanoemulsões, elas vão internalizar nas células e iremos, então, depois que elas internalizarem, irradiar com laser, né, e aí esse fotossensibilizador, que também está na nanoemulsão, ele vai causar uma série de reações dentro da célula, originando espécies reativas, citotóxicas, que vai danificar os constituintes celulares, levando, então, a uma morte celular e a destruição dos tecidos. Então, isso que está a diferença. Por exemplo, as células que não sofrerem tanto com essa terapia fotodinâmica, que é muito difícil porque a gente tem um nível de apoptose muito alto, depois entra o fármaco, né? E ele acaba de levar a célula à morte celular.
Quer dizer, o tratamento age diretamente,
Diretamente, isso, diretamente. Porque é só onde você irradiar o laser, né, que é a luz, só onde você irradiar o laser que vai acontecer essas reações que eu te falei. Então, os tecidos normais, né, não serão afetados, só mesmo o tecido canceroso.
Que era justamente o que se tentava buscar, porque os efeitos colaterais das terapias convencionais são muito fortes, não é? Então, era isso que estava se tentando se evitar. Se a gente pensar no tratamento tradicional, o que acabava afetando? Quer dizer, ele atinge a célula ruim, a célula doente e a célula boa também, não é?
E a célula boa, né? Aí a pessoa tem muitos efeitos colaterais, que não são positivos, logicamente, além também de afetar não só fisicamente, psicologicamente também o paciente, né? Porque ele acaba enfraquecendo, né? Ficando menos disposto. Isso também afeta o psicológico do paciente, né?
Claro. No caso da mulher, para o tratamento do câncer de mama, perda do cabelo. Agora, os efeitos colaterais também serão menores? Eu citei, por exemplo, a queda de cabelo, que é muito comum. Pode-se evitar, por exemplo, esse tipo de efeito colateral com essa técnica?
Pode-se evitar, sim. Com certeza. Até porque, como eu falei, como ele vai ter um efeito direto nas células cancerosas, ele não vai afetar as outras células normais. E o fármaco que você vai estar pondo juntamente com esse fotossensibilizador, a concentração é muito menor, né? Porque ele só vai estar atuando na célula cancerígena. Não precisa você colocar uma concentração muito grande, né? Então você coloca uma concentração menor, diminuindo também os efeitos colaterais dos fármacos já utilizados, né?
Você citou aí um fármaco, eu nem me atrevo a repetir o nome, que são complicados os nomes dos medicamentos. Mas você citou um desses fármacos e é possível realizar esse tipo de tecnologia também com outros fármacos e avançar o alcance dessa terapia?
Com certeza. Tem que só ver, porque o que você tem que ver nesses fármacos é as características deles, né, relacionado à hidrossolubilidade, se ele é lipofílico, se ele é hidrofílico, e montar uma nanopartícula, né, para que esse fármaco consiga internalizar na nanopartícula e ela, por sua vez, internalizar na célula. Então, você só tem que estudar a característica do fármaco para poder sintetizar essa nanopartícula, né?
No caso desse fármaco, é esse que tradicionalmente se usa ou é o que mais se utiliza no tratamento do câncer de mama?
Ele é bem usado, ele é muito comumente usado no tratamento do câncer de mama, por isso que nós escolhemos ele também.
Ele
é bem utilizado.
Compreendo. E o resultado que vem se obtendo, portanto, é muito interessante. Em que fase está a pesquisa? Explica pra gente como é que tem sido esse processo todo.
Então, nós temos essa colaboração, como eu falei para você. Ele sintetiza essas nanoemulsões, aí ele envia, ele fez toda a caracterização das nanoemulsões, que também é uma etapa muito importante você analisar tamanho das nanopartículas, morfologia das nanopartículas, estabilidade das mesmas, né? Ver quanto tempo elas têm de duração fora da célula, até porque para você saber quanto tempo você tem que sintetizá-las, né? Porque uma nanopartícula ideal é que ela tem uma boa estabilidade. E depois disso, então, ele envia para nós essas nanoemulsões e a gente faz todas as análises in vitro, né? Ver citotoxicidade, internalização, ver se ela internaliza na célula, que é também o nosso foco, né? Não adianta você ter uma nanopartícula que ela, depois que você inoculou no organismo, ela não internalizar na célula. O foco é internalizar nas células, né? Então a gente faz todo esse trabalho, citotoxicidade, aí a gente vem, irradia o laser nessas células, né? Ver se vai levar a apoptose mesmo, o que vai acontecer nessas células. Então, todo esse trabalho in vitro nós já fizemos e agora nós estamos na etapa do em vivo, né, nos camundongos.
Já está nessa etapa.
Isso, já tá nessa etapa já e também estamos tendo resultados muito promissores.
Os resultados já são bons nessa fase, que é importante,
já são bons,
né?
Isso.
Quanto tempo você fica ainda nessa fase, Marília, para a gente entender como é que funciona? Porque para o ouvinte, né, aqui da Rádio USP, que acompanha, a gente tem falado muito sobre pesquisa, a gente tem que entender que é um longo processo o de pesquisa. E cada etapa tem que ser realizada respeitando o tempo necessário, o nível de resultado. Depende, o tempo de cada fase depende do resultado que se vem obtendo. Como é que funciona? Por exemplo, essa fase na qual a pesquisa está agora, leva quanto tempo ainda os testes em camundongos? Qual é a próxima etapa?
Olha, essa fase dos testes em camundongos, eu acho, acredito que vai mais 2 anos, porque você inocula nos camundongos, aí você, infelizmente, né, tem que matar os camundongos para tirar os tumores, enfim, aí depois vai ter toda essa análise desses tumores, porque a gente faz vários grupos, né, então tem um grupo que não é tratado, ele vai desenvolver o tumor e ele não é tratado com essas nanoemulsões, aí tem os grupos que são tratados, e aí a gente vai ter que fazer uma comparação, né, do tamanho dos tumores entre os grupos tratados e não tratados. Depois a gente vai fazer uma análise mais minuciosa, mais detalhada, que é uma análise celular, então para isso a gente vai para o microscópio, né, vai analisar a morfologia das células, se elas entraram mesmo em apoptose, se o tecido, como que o tecido tá, né, como essas células cancerígenas estão, antes e após o tratamento, né, que antes e após o tratamento, desculpa, entre os grupos tratados e os não tratados. Então, essa parte é um pouco mais longa, né, porque é um trabalho mais minucioso, você tem que analisar tumor por tumor, né, de todos os grupos, então vai mais uns 2 anos aí. E aí, após isso, então, publicaremos esses resultados, né? E aí veremos quais serão as próximas etapas.
Né? É um longo processo.
Mas é bem longo.
É, e temos que pacientemente aguardar. Mas o que os primeiros resultados vêm demonstrando é que uma terapia pode se consolidar como uma terapia importante, uma alternativa às terapias tradicionais, né?
Com certeza. Nos estudos in vitro, a gente tem uma taxa de morte, né, das células cancerígenas de mais de 90%.
Nossa, é um resultado muito bom, dá pra gente comparar.
Muito bom.
Interessante. Obviamente que a gente vai conversar mais para frente para continuar acompanhando esses resultados. Mas sem dúvida que essa, e você que é especialista em nanotecnologia, pode nos falar um pouco sobre que alcance pode ter essa técnica que foi descoberta e vem trazendo resultados assim em diversas áreas. É uma porta que acaba de se abrir e os horizontes são muito promissores, né, Marília?
Sim, são muito promissores. Já tem algumas nanopartículas no exterior, né, que já são utilizadas, né, para diagnóstico mesmo de câncer, né, em alguns órgãos que são mais difíceis, né. Então, já tem nanopartículas sendo utilizadas para diagnóstico, né. Tem algumas nanopartículas que já estão em fases avançadas de testes clínicos para tratamento de câncer, né. E igual você falou, é uma área, né, que foi recentemente descoberta. Tem muitos pesquisadores atuando nessa área atualmente, né? Então, as pesquisas estão evoluindo muito rapidamente.
É, de fato.
Então, no exterior, assim, já tem, como eu te falei, já tem testes clínicos, né, com algumas nanopartículas que em breve, quem sabe, já serão utilizadas.
Muito bacana. A gente tem falado muito sobre nanopartículas, nanotecnologia. Vamos continuar trazendo pesquisas que estão sendo realizadas nas universidades, trazendo horizontes, né, muito favoráveis. Quer dizer, uma pesquisa como essa, que já na fase in vitro demonstrou mais de 90% de resultado positivo, e tomara continue trazendo um nível de resultado positivo para se transformar de fato nessa terapia, né? A gente vai voltar a conversar. Olha, essa pesquisa é feita em conjunto, né, como nós dissemos no início, com o professor Antônio Cláudio Tedesco, da USP de Ribeirão Preto, e foi responsável pela síntese e caracterização, quer dizer, o tamanho das partículas, né, o índice de polidispersão, todos esses aspectos das nanoemulsões utilizadas neste estudo. Ele é chefe de laboratório, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e eu conversei com a Marília de Freitas Calmon, que é pesquisadora da Unesp, especialista na área de genética e nanotecnologia. Muito obrigada pelos esclarecimentos prestados aqui para o nosso ouvinte. Até uma próxima oportunidade, Marília.
Obrigada, até.
Bom dia. Tchau.